Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia de Imagens, parte 3, terceiro semestre. Hoje trabalharemos um texto de 2003, que posteriormente foi publicado, a edição que eu tenho aqui é da editora Record, de 2010. Uma obra que tem tantos traços de poesia, de vida, de amor, que é, para quem olha um prédio, olha um concreto, olha um cimento, pode agora estranhar que alguém que lide com isso tenha todo esse mundo representado, que tenha todo esse mundo que faz o amálgama dessa construção toda. Nós vamos estudar a obra chamada Acupuntura Urbana, de Jaime Lerner. Jaime Lerner foi 3 vezes prefeito de Curitiba, 2 vezes governador do Paraná e hoje é um urbanista e um arquiteto renomado com projetos no mundo inteiro. Essa obra dele, primeiro ele faz um elogio a nós filósofos maravilhoso quando ele estava na Ásia. Vocês vão ver o elogio que ele coloca e o que ele fala de uma maneira muito elogiosa. E também a maneira como ele constrói seus temas. Há muitas lições para nós que trabalhamos terapia por imagens a partir do que nós veremos nesse autor. Durante a construção dos trabalhos, nós faremos algumas paradas para que vocês possam colocar reflexões, considerações, para que possam aprofundar os temas que veremos agora, ok? Bem, qual o sentido de uma obra ser o Jaime Lerner colocar nessa obra esse tema, né? Acupuntura urbana. O Jaime Lerner começa com uma analogia no livro dele. Nessa analogia, ele faz um elogio à acupuntura, na qual ele acredita, e diz que, assim como na medicina, também na arquitetura, nas cidades, muitos princípios são igualmente válidos. Ele faz, então, um vice-conceito aproximando esses vetores. Vamos ver nas próprias palavras do Jaime Lerner, o que ele vai nos contar aqui. Ele diz, logo no prefácio da obra dele: eu acredito que algumas magias da medicina podem e devem ser aplicadas às cidades, pois muitas delas estão doentes, algumas quase em estado terminal. Assim como a medicina necessita da interação entre o médico e o paciente, em urbanismo também é preciso fazer a cidade reagir, cutucar uma área de tal maneira que ela possa ajudar a curar, melhorar, criar reações positivas e em cadeia. É indispensável intervir para revitalizar, fazer o organismo trabalhar de outra maneira. Muitas vezes eu indago a mim mesmo, por que determinadas cidades conseguem fazer transformações importantes e positivas? A resposta é que nelas se propiciou um começo, um despertar. É o que faz uma cidade reagir. Sabemos que o planejamento é um processo. Bem, já de início, o Jaime Lerner nos coloca partes bastante evidentes da estrutura de pensamento dele, né? Ele acredita em normalidade e patologia, ele acredita em cura, ele tece vários comentários nesse sentido. Para ele, há cidades que estão doentes. É como ele se relaciona com isso. E não também por isso ele traz o parecer médico para fazer essa conversação. Nós estudamos terapia por imagens, ok? Já vimos muitos elementos sobre as terapêuticas imagéticas e como elas funcionam sob o viés da filosofia clínica. Quando você, diante de um organismo, seja ele qual for, assume que existe patologia, que existe cura, que existem coisas que devem ser feitas, que existe harmonia, equilíbrio, positivo, negativo, você já, conversando com isso que se para diante de você, você já assume determinadas questões, determinados caminhos, determinados elementos. Ok? Não se trata de ser certo, errado, esquerdo, direito, nada disso. Né? Estamos apenas caracterizando um modo de interseção que vai nortear tudo o que veremos agora. O James Lerner vai falar de muitas cidades do Brasil, do exterior, vai falar aqui de Porto Alegre, de outras cidades como a cidade dele, Curitiba, o que ele fez quando ele assumiu Curitiba, com as três vezes em que ele foi prefeito, Belo Horizonte, muitas cidades, e vai falar de várias cidades no exterior também. O fato de uma pessoa se relacionar com outros na forma de uma visão da arquitetura como um fenômeno médico, no qual há curas, há arrumações e outras coisas, a priori não quer dizer que isso trará maior ou menor impacto se tivesse uma abordagem, por exemplo, livre, liberta, na qual as coisas podem andar como elas precisam andar, com uma intervenção mínima. Ele até tem um caso sobre isso que ele vai nos contar neste livro. No entanto, lembrem, muitas vezes, vários de nós aqui se aproximam de objetos referenciais, mesmo verbos mentais, com essa mesma postura, como quem vai tratar esses elementos, ou como quem vai dispor desses elementos de tal forma que eles possam agir sobre o nosso mundo existencial. E vimos muitos exemplos disso, não é? Vamos ver o que o Lerner nos propõe e vamos conversar com ele. Ele diz que, por melhor que seja, algumas cidades não conseguem gerar transformações imediatas. Quase sempre é uma centelha que inicia uma ação e a subsequente propagação dessa ação. É o que eu chamo de uma boa acupuntura, uma verdadeira acupuntura urbana. O que se poderia classificar como exemplos de uma boa acupuntura urbana? Aí ele vai citar para nós vários exemplos, inúmeros. Por exemplo, acabamos de falar sobre a Espanha, não é? Um dos nossos colegas, aliás, dois dos nossos colegas que fazem esse curso moram em Portugal, e citamos há pouco, aí perto de vocês, em Portugal, a Espanha e Barcelona. Ele cita o Parque Güell em Barcelona como um exemplo dessa boa arquitetura. Ele diz que às vezes um toque, uma pincelada, reestrutura todo um contexto, reorganiza toda uma área, porque fizeram uma boa acupuntura, como ele coloca. Outras vezes, a acupuntura urbana vem por meio de um toque de genialidade, como a pirâmide do Louvre, a recuperação do Porto Madeiro, em Buenos Aires, e o conjunto da Pampulha, de Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte. Em alguns casos, as intervenções se dão mais por necessidade que por desejo, para recuperar feridas que o próprio homem produziu na natureza, como as pedreiras. Com o tempo, essas feridas criaram uma outra paisagem. O aproveitamento destas paisagens e das correções do que o homem havia feito de errado é a acupuntura de excelentes resultados. E um exemplo claro disso, ótimo, é a ópera de arame em Curitiba. Não sei se vocês conhecem o pessoal quando teve encontro nacional em Curitiba. Era um dos lugares de visitação. É muito bonita essa ópera de arame. Ela é toda construída com material, o nome já diz, né? Com metal, e ela é suspensa. Até a entrada para os arcos é uma entrada suspensa, e ela fica exatamente no meio de uma pedreira que moldura essa linda ópera de arame que foi construída lá. Bem, isso que ele está propondo, para nós que estudamos terapêuticas por imagens, para nós que lidamos com esses elementos, serviria? Nós poderíamos, por exemplo, assim como ele trouxe esses elementos para da medicina para a arquitetura, nós poderíamos fazer por um novo processo de tradução, de transposição de dados de semiose, levar isso agora para a filosofia clínica, em específico para as terapêuticas por imagens, ou seja, uma pessoa ou nós mesmos, estamos diante de um cenário, agora vai iniciar um lindo feriado, aqui em Porto Alegre o céu está azul de uma ponta até a outra, temperatura suave nesse primeiro de novembro. Então vamos supor que uma pessoa esteja diante de um cenário desses e não sinta qualquer graça, sinta tédio, desânimo, ela poderia usar desta acupuntura que o Jaime Lerner acaba de nos dizer para melhorar, como ele falou, esse quadro sistêmico? Para alguns, sim. Para alguns isso funcionaria. Para outros, isso não só não é indicado, como ainda pode acarretar uma série de problemas graves, né? Quer dizer, para alguns, inclusive, faz mascarar os problemas graves, faz uma maquiagem perigosa de um ponto. Muito provavelmente não é isso que ele está propondo um outro aspecto. Ele continua ilustrando essa acupuntura boa que ele chama na arquitetura, no urbanismo, nas nossas cidades. Ele diz, aliás, os sistemas de transporte geraram boas acupunturas urbanas pelo mundo. Elas estão presentes nas belas estradas das seculares estações do metrô de Paris, nas estações de Norman Foster, em Bilbao, e nos tubos do Sistema Expresso, em Curitiba, dos quais, aliás, esses sistemas aí, ele é um pioneiro, né, nessa área. Então, além de nos trazer para melhorias na forma de construções pontuais, como a ópera do arame, ele também agora esparrama esses elementos por outros vetores, como, por exemplo, as estradas e outras coisas. Mas ele não para aí. O Lerner vai ainda abrir esse leque muito mais nesses elementos por imagens. Bom, agora um elemento que perpassa toda a obra do Jaime Lerner, originária de 2003, publicada aqui pela Record em 2010, algo que todo o tempo está com ele, é a gratidão. É interessante como ele se reporta a povos, a pessoas, e como depois ele vai fazer um belo elogio a nós filósofos, como todo tempo o coração, a alma dele tendem a olhar as coisas. Quando estão com problemas, ele reconhece os problemas e propõe algo. Segundo a medicina, levada à arquitetura que ele professa, que é como ele entende o mundo, não é? Então, traduzindo para o que temos feito, seria mais ou menos como uma pessoa que chega diante de uma cidade barulhenta, violenta, feia, para ela, para os padrões dela e daqueles que habitam com ela a cidade, e após reconhecer o problema, imediatamente diz, bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo de maneira a medicar e melhorar a nossa cidade. Olhem quando ele fala sobre os coreanos em Nova York. Aqui ele quer mostrar que, além de estradas, além de prédios, pessoas também podem funcionar como uma acupuntura numa cidade. Vamos ver o que ele fala dos coreanos em Nova York. Ele diz, nem sempre a acupuntura urbana se traduz em obras. Em alguns casos, é a introdução de um novo costume, um novo hábito, que cria condições positivas para as transformações. Costumo dizer que Nova York deveria erguer um monumento ao coreano desconhecido. Os integrantes deste povo prestam um serviço extraordinário à cidade, com suas lojas de doce, com suas lojas abertas 24 horas. Estas lojas garantem não só o abastecimento, mas também levam animação a qualquer canto da cidade. Tem gente, tem luz, as pessoas se encontram quando vão fazer suas pequenas compras. Isso tudo gera mais segurança também para o local. Além disso, funcionando ininterruptamente, as lojas estabelecem uma referência importante na cidade. Por isso, esses coreanos desconhecidos e seus pequenos comércios ajudam a fazer uma boa acupuntura urbana em Nova York, melhor do que qualquer programa de animação cultural poderia fazer. Vamos retornar um pouco. Lerner está nos propondo, diante de cidades doentes, cidades enfermas, conforme a ótica dele para isso, a acupuntura urbana, que consiste nessas pontuações, elementos que vão, bem empregados, bem colocados, de maneira pontual, vão melhorar a organização daquilo. E ele já nos citou várias coisas: as estradas, as pessoas, um prédio, um local onde havia uma pedreira que destruiu a paisagem, entre outras coisas. Ele ainda vai mais longe. Vejam quantas ações, quantas alternativas a partir daquilo que ele viu, admitiu como um problema. Muitas vezes aqui neste curso de terapia por imagem, no segundo semestre, nós estudamos muitas obras clássicas, quadros, pinturas. Entrávamos nas pinturas e era proposto a vocês assim: o que fazer para arrumar? Como podemos melhorar? E nós estudamos as composições, os cuidados epistemológicos, não é? Desde as bases categoriais, desde a historicidade, desde a estrutura do pensamento. Se um de nós fosse prefeito de Curitiba, não sei se nós faríamos as ações que ele fez. Teríamos que ter primeiro um conhecimento de todo o processo de colonização do lugar, processo historiográfico, entre muitos outros, as bases categoriais, para só então, e tendo as estruturas do pensamento deles, poder saber que tipo, e se é o caso, de uma acupuntura numa cidade como Curitiba. Vejam quantos dilemas nós temos, não é? Quando vamos mudar um quadro, nós não chegamos e mudamos coercitivamente. Alguns quadros pedem ações que requerem estudos de grande profundidade antes de qualquer modificação. Agora, claro que isso se torna muito difícil naqueles quadros dilemáticos, né, e de urgência. Bom, por questão de tempo, nós não temos como ler toda a obra. Então, eu separei alguns trechos. Aqui onde vocês veem em branco, não, a gente não lê, mas as partes que estão ali sublinhadas. Vou fazer uma primeira parada para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões. Além desses aspectos, o que o Jaime Lerner sugeriria no sentido de, quando se deparar com cidades doentes, poder curá-las? Porque são termos que ele emprega, ok? Que algumas cidades estão doentes e que pedem por uma cura, e ele sugere como maneira de curá-las a acupuntura urbana, né? Que ele define dizendo que ele sempre acreditou nisso, mas que precisa ser muito exato para que possa funcionar, com muito critério. Olhem uma outra maneira. Ele mira agora as tradições. Lembram dos velhos cinemas que nós tínhamos nas cidades? Cada cidadezinha no centro tinha aquele cineminha que era uma referência. Pois é, olhem o que ele fala a respeito disso. É fundamental que uma boa acupuntura urbana promova a manutenção ou resgate da identidade cultural de um local ou de uma comunidade. Muitas cidades hoje necessitam de uma acupuntura porque deixam de cuidar de sua identidade cultural. Um triste exemplo disso é o desaparecimento dos cinemas municipais. No passado, os cinemas representaram para as pessoas o espaço mágico da fantasia, da música, da utopia, da realidade, do sonho e da esperança, e foram também um ponto de encontro fundamental para a cidade. Ele diz que os cinemas influenciaram gerações e gerações inteiras. Então vejam, aqui ele abre leques sistêmicos que criam pontes entre as coisas. Ao trazer de volta o cinema, ao restabelecer isso, ele traz de volta valores, princípios, tradições de pessoas que vivem no lugar, que amam aquele lugar. Olha para resumir isso numa frase que ele diz aqui embaixo. Essas salas de cinema contaram e fizeram história. Só que ele reconhece que em todo o mundo elas estão desaparecendo. A memória da cidade é o nosso velho retrato de família. Assim como não se rasga um velho retrato de família, e o velho cinema faz parte desse retrato de família, não se pode perder um ponto de referência tão importante para a nossa identidade. No estado do Paraná, começamos a recuperar os velhos cinemas municipais. Bem, então essa acupuntura que ele propõe não é simplesmente uma restauração de prédio, não é simplesmente uma organização. Agora, o Jaime Lerner nos propõe algo ainda mais profundo. Ou seja, ele está colocando que elementos como os velhos cinemas têm a ver com as nossas identidades, quem somos. Olhem como ele atrela esses elementos, ok? Quando nós trabalhamos em terapia por imagens, quadros, e nós vimos vários pintores clássicos, escultores, músicos, não é? Por muitos meses deste curso, nós íamos dialogar, aprendemos como fazer migrar elementos de lá para as nossas almas, como nós poderíamos entrar, como poderíamos estabelecer conectivos e pontes. A diferença é que não há esse dado apriorístico, não é? No qual ele já coloca como importante essa identidade, importante essa tradição. Na clínica, em um trabalho de imagens, nem sempre a identidade e esses fatores terão essa relevância. Isso terá como parâmetro vários elementos importantes que variam, podem variar ao longo do tempo. Agora, o Lerner, além de nos colocar esses elementos todos, ele vai mirar o solo. As árvores, os rios, os lagos, outros elementos que também fazem parte da cidade. Muitas cidades, olhem aqui em Porto Alegre, tem rios inteiros subterrâneos. Aqui perto tem rio, passa um rio inteiro subterrâneo aqui embaixo. Ele não é mais visto, foi todo ele está submerso por rochedos, por estradas, por pontes, por prédios, muros. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Ele vai falar agora sobre a Coreia do Sul. Minha chegada a Seul, embora fosse a primeira vez, parecia não oferecer surpresas. Mais uma antiga cidade asiática, impulsionada por uma impressionante vitalidade, crescendo vertiginosamente na sua modernidade. Tanto que não parecia retratar seus mais de 800 anos. Mais uma demonstração do fazer rápido, em suas imensas avenidas e freeways, chegando a um centro caótico, onde as pessoas têm de atravessar passagens subterrâneas, subindo e descendo, para simplesmente cruzar uma rua. Já os carros passavam por um asfalto perfeito, quase como se deslizassem em um tapete vermelho. Assim foram construídas e destruídas muitas cidades, dando privilégio aos carros. Cidades belas, históricas, com prédios e palácios magníficos em sua arquitetura, cercados de automóveis, nossos dragões. Ele diz que aqui ele teve uma primeira surpresa em Seul, que eles queriam trocar toda essa barulheira, todos esses carros, por aqueles espaços que tem em Curitiba, aqueles corredores de ônibus, que hoje muitas cidades pelo país, como Porto Alegre, possuem de um lado ao outro, né? Aí ele diz: a surpresa maior então aconteceu. O governo de Seul quer eliminar um macarrônico sistema de vias elevadas no centro da cidade e recuperar um riacho, o Cheongi Echeon, que recebia as águas que degelam os morros. O riacho, imaginem, foi enterrado décadas atrás para que não visse a degradação e a poluição desse córrego e sua vizinhança. Em cima dele foram construídas as vias elevadas. A intenção agora é fazer o local voltar a ser o que era, com a recuperação do rio e a revitalização da área ao longo dele. Jaime Lerner disse que uma coisa como essa é caríssima, é muito cara de ser feita. Em alguns lugares do mundo, inviável, dado o custo de se fazer. Mas que os sul-coreanos querem, pretenderam fazer isso. Ou seja, a saúde, usando o termo que o Lerner adotou, da cidade nesse quesito, vale mais do que tudo que eles iam gastar para a recuperação. Bem, aí ele fala, faz o elogio a nós filósofos. Olhem nas palavras do Jaime Lerner o que ele escreveu. Em Seul, na Coreia do Sul, tive também o privilégio de conversar com uma das pessoas mais conhecidas da cidade, Yong Kim, um filósofo formado em Harvard, que deixou a universidade para cursar medicina. Ao voltar, o professor Kim ensinou filosofia durante 2 anos, num programa super popular na Coreia do Sul. É um homem muito famoso que agora resolveu ser repórter de temas importantes. Nossa conversa é uma celebração, tanta coincidência nos pensamentos e na simplicidade, a síntese da filosofia oriental. Ele me faz um desenho da cidade. E o que me impressiona mais, ele lê a cidade, o significado de cada região, de cada localização, de cada nome, de maneira muito simples, concisa. Ah, se as cidades tivessem menos vendedores de complexidades e mais filósofos. Ponto de exclamação. Vejam que o Lerner aproxima da sua medicina, na forma de uma arquitetura associada a uma acupuntura urbana, os fatores que tornam amistosos a relação do homem com o ambiente, com a cidade. Ao invés de prédios e automóveis, ele propõe os rios de volta, ele propõe os velhos cinemas de volta, ele propõe uma série de questões como o respeito ao lugar onde você vive. Não se trata apenas de colocar as agulhas, ok? Colocar as agulhas é uma parte de uma dinâmica bem maior, como aos poucos estamos vendo aqui. Ele dedica um capítulo inteiro à cidade de Pequim, na China. Mas para os nossos propósitos, nós vamos além disso, ok? Assim, aqui esse capítulo é importante. Bem, para os nossos registros em terapia por imagens, lembra? Quando você constrói um verbo mental na forma de uma meditação, ou seja, você vai botar seu fone de ouvido no seu celular, vai ouvir uma música que você gosta, vai caminhar e vai construir imagens que se harmonizam com o meio e com as outras coisas. Ao fazer isso, você terá que fazer composições. Se você constrói uma imagem que destoa do que você está fazendo ali, levando você demais para a imagem, menosprezando, você pode ser atropelado por um automóvel. Se você, no entanto, constrói elementos que conversam amistosamente, com propósitos, com definições, acrescentando elementos, conversando, passa um passarinho voando e ele encaixa perfeitamente nos seus verbos mentais, ele aprofunda os verbos mentais que, por sua vez, arranjam lugares para esse passarinho. Todos aqueles elementos que vocês estudaram aqui, composições, vizinhanças, elementos da estrutura de pensamento, das bases categoriais. Ao fazer isso, nós temos uma vivência muito aprofundada e ampla. Todas essas coisas estão agora juntas, conversando das mais diferentes maneiras, conforme é para cada um de nós. O Lerner conta sobre isso uma história curiosa. Quando ele chegou no lugar e disseram para ele não fazer nada, nada sobre esse lugar. Olha como ele conta. Em minha primeira gestão como prefeito de Curitiba, numa das primeiras decisões que precisei tomar, eu recebi um abaixo-assinado de uma associação de moradores que continha um pedido muito estranho. A solicitação era para que a prefeitura não fizesse nada naquela vizinhança. Determinei ao secretário de obras que verificasse esta situação. Descobrimos que o pedido, apesar de insólito, tinha uma origem lógica. A prefeitura estava realizando obras na região, correção de perfis nas ruas não pavimentadas, e o receio dos moradores era de que as máquinas acabassem cobrindo com terra um pequeno olho d'água. O meu despacho no processo foi lacônico e decisivo. Abre aspas. Para a Secretaria de Obras não fazer nada com urgência. Fecha aspas. Às vezes na vida de uma cidade ameaçada por decisões que podem prejudicá-la, é necessário não fazer nada com urgência. Algo bastante curioso, não? A maneira como ele propõe isso. Quando agir, quando não agir, quando fazer elementos, quando não fazer elementos. Por vezes saberemos, não é? E muitas vezes nós não teremos a menor ideia. Já estaremos, quando estivermos fazendo, já estaremos errando. Em seguida ele conta de Lisboa. Olha o que ele nos diz. 32 anos depois, em Lisboa, eu pego um carro para dar uma volta e a primeira pessoa que eu vejo na cidade é o Álvaro Vieira, arquiteto respeitadíssimo e requisitado no mundo inteiro. Seria a mesma coisa que sair pela primeira vez no Rio de Janeiro e encontrar o Oscar Niemeyer. E ali estava Cisa Vieira, tranquilo, inspecionando uma obra. Esses gênios aparecem muitas vezes sem a lâmpada mágica. Vejo as colinas lindas, colinas, e o Tejo. Nos jornais, notícias sobre novos projetos para Lisboa. Túneis, viadutos, a Expo 98 deixou contribuições, mas era uma área decadente que foi renovada. Na Lisboa, da Avenida da Liberdade, do Rócio, das colinas, talvez a melhor acupuntura seja não fazer nada, com urgência. Isso que ele nos coloca aqui, vocês viram pelo menos uma meia dúzia de vezes neste curso de terapia por imagens. Não é que muitas vezes basta que você se permita estar diante dos verbos mentais. A maior parte já foi feita, já foi construída. Basta usufruir, basta ter o deleite, a fruição. E muitas pessoas, por não entenderem isso, por aquela necessidade, urgência, premência de várias ordens que coloca para elas que elas precisam sim fazer alguma coisa, acabam infelizmente colocando a perder elementos prontos. Né? É um dos estudos que a gente já fez nas terapias por imagens. Quando se deslocar, quando acolher, quando fazer as duas coisas, etc. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações. Nesse projeto, então, de arquitetura, de acupuntura, de levar a medicina para tratar as cidades, o Lerner propõe muitas outras medidas. E uma delas diz respeito a você poder, às 2 da manhã, levantar, pegar seu automóvel, sua bicicleta, ir, ou mesmo a pé, ir até uma rua 24 horas. Uma rua na qual você encontrará serviços, cafeteria, lavanderia, exposição de quadros e outras coisas. Ele diz que é uma estrutura móvel que vem cedo e vai embora. Algumas cidades como Xangai, Hong Kong e Curitiba tem essa feira noturna. São pontos de encontro muito agradáveis, numa hora mais solta. E aqui a acupuntura acontece no pulso do relógio. Recentemente estive em Curitiba fazendo um workshop e depois do workshop nós fomos os professores até essa rua 24 horas, que fica pertinho da faculdade, a uma quadra, ali fazer um lanche após 10 horas, 10h30 da noite, um lugar muito agradável. Eu tinha uma exposição de quadros ali nesse lugar em Curitiba que o Lerner colocou. Mas agora o Lerner vai sair desta questão de prédio, de cimento, de tijolo, e vai colocar o que para ele é um elemento fundamental em tudo isso. Olhem o que ele vai colocar. Olhem como ele vai temperar todos esses elementos. Vocês estudam terapia por imagens, aprenderam a construir verbos mentais. Então você está caminhando e imagina, daqui a pouco eu vou para minha casa, eu vou levar um vasinho de flores e talvez eu leve também um pouco mais de terra para colocar no jardim. E você pensa no seu marido, na sua esposa, e que eles gostam do jardim, e você vai poder sentar um pouco, pegar no solzinho. Esse verbo mental que você coloca, que você edifica, ele tem vários elementos de conexão, de associação, de partição, de combinação. Para o Lerner, esses elementos todos, para ele, na medicina que ele propõe, urbanística, de uma cidade, precisa deste elemento moral e ético que ele vai descrever para nós. Olhem como ele coloca. Há alguns anos, um grupo de gente muito legal de Belo Horizonte, entre elas meu velho amigo Valério Fabris, conseguiu impor respeito entre as pessoas com atitude que estimulavam o amor pela sua cidade. Cada gesto nesse sentido é uma gentileza urbana. Desde então, surgiram periodicamente ações e ideias criativas que refletem a consciência das pessoas de que a gentileza urbana é indispensável na vida de uma cidade. Já ficou famosa a história da vaquinha da Rua Leopoldina, uma escultura no meio do passeio público que foi adotada pelos moradores de Belo Horizonte. Há algum tempo, ela foi atacada por vândalos e quase destruída. Um cidadão atravessou a cidade com um balde de areia e cimento e a refez. Volta e meia, a vaquinha aparece de cara nova, com cores novas, contribuições do povo que dela tanto gosta. Observaram o que o Jaime Lerner propõe? Não basta apenas você manter prédios limpos, arejados, iluminados. É preciso o que ele chama de amor, de gentileza, gostar de onde você está, ser gentil, como esse senhor que atravessou com um baldinho e ele mesmo consertou a vaquinha, ele mesmo pintou a vaquinha. Existem pessoas, escreveu Jaime Lerner, que exercem sua atividade com prazer ou que sinalizam para a cidade a sua alegria. Oscar Niemeyer, ao colocar suas esculturas nas areias da Praia do Leme, fez uma grande gentileza urbana. Em Curitiba, um dentista, ao encerrar seu expediente de trabalho, vai à janela tocar seu pistão. Em Porto Alegre, uma emissora de rádio tem uma vitrine na Rua da Praia. As entrevistas são acompanhadas pelo povo. O convite para você colocar suas ideias na vitrine é uma verdadeira gentileza urbana. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, havia na equipe um bom designer. Um dia, que jamais esquecerei, ele veio para o escritório vestido de palhaço. Sentou-se diante da prancheta e trabalhou o dia inteiro silenciosamente, como sempre fazia. No fim do expediente, ele nos contou que a partir daquele dia não viria mais trabalhar, porque resolvera fazer o que sempre sonhara: ser palhaço de circo. Tinha feito um curso sem contar para ninguém. Naquele momento, recebeu os primeiros aplausos. E aí ele continua contando inúmeros e inúmeros casos de gentileza. Muitas. Olhem esse episódio que ele conta em Roma. Em Roma, há uma outra bela história de gentileza urbana que me foi contada por Domenico Di Masi, grande e querido amigo. Todas as sextas-feiras, um grupo de moradores de um edifício da cidade organiza uma exposição de um quadro de um pintor no elevador do prédio. Você sobe e vai admirando a obra, mas a gentileza não para aí. Você desce pela escada e vai tocando a campainha dos apartamentos. Cada morador e sua família falam do quadro, contam histórias do artista, oferecem café. Toda semana muda o quadro, com um artista diferente. Essa gentileza urbana é realmente muito bonita. Em Salvador, aqui no Brasil, Carlinhos Brown mantém uma escola de música numa favela. Aos sábados, ele promove verdadeiros concertos no local. Uma empresa grava o CD do show e o lucro das vendas vai para os moradores. E aí ele continua sem fim com esses exemplos lindos que para ele fazem a essência desse ensinamento, desses trabalhos. Para Jaime Lerner, sem isso, a cidade não terá toda essa profundidade, todos esses elementos. Vamos fazer agora uma pausa, 10 minutos, e depois nós retornamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, tá bom? Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando um texto do Jaime Lerner, no qual ele associa medicina, na acupuntura, à arquitetura e nos dá lições que para ele são importantes no que concerne a lidar com suas cidades. E nós estamos utilizando, por analogia, o que temos aprendido sobre verbos mentais. Vocês têm aprendido inúmeros elementos sobre verbos mentais. Desde como aproximar elementos, distância, a vivacidade entre eles, elementos que criam e que depois acabam por nos criar também, inúmeros elementos. Vejam, se o Lerner estivesse fazendo esse curso conosco de terapia por imagem, provavelmente ele veria, por analogia, muitas coisas aqui que serviriam para o trabalho dele. Não é? Ele talvez até mudasse alguns pressupostos, outras coisas. No entanto, muitos dos elementos que estudamos aqui, ele já utiliza. Aliás, uma das razões pelas quais eu peguei esse texto dele, esse livro. Por exemplo, Lerner não desrespeita a historicidade do lugar, ele procura acolher essa historicidade. Ele não desrespeita as bases categoriais, ao contrário, ele as aproxima e cuida da estruturação do lugar. Claro que ele faz isso segundo a ótica dele, como arquiteto, como urbanista. Não é? Nós, como filósofos, podemos colaborar com este colega de outra área. Agora ele vai enriquecer muitíssimo o trabalho dele. Ele vai trazer inúmeros outros aspectos que aparentemente nem fariam parte de um trabalho como esse. Olha o que ele nos traz agora sobre a culinária. Quem conhece o barreado do Paraná já vai revisitá-lo, e a música também. Ele diz, em Antonina, cidade litorânea do Paraná, existe um prato típico que é cozido numa panela de barro lacrada com pirão. É uma delícia chamada barreado. Em sua versão mais tradicional, a abertura da panela é precedida de fogos de artifício. Mas o que deixa o momento ainda mais bonito é o hino de Antonina, cantado na hora de retirar o selo da panela. Cada cidade tem o seu gesto, a sua música. Algumas cidades têm mais de uma música, que imediatamente nos projetam a paisagem local. Copacabana, Corcovado, Garota de Ipanema, Cidade Maravilhosa, Roma, Chicago, Nova York, São Francisco. Todas essas cidades tiveram músicas que se tornaram universais, porque celebravam. Ao ouvi-las, você faz imediatamente a leitura da cidade. Então, ele continua colocando a propriedade da musicalidade das cidades. Ele diz que cada cidade possui um ritmo próprio, uma identidade que faz parte desta acupuntura urbana. Não se pode dissociar isso da cidade. E é preciso... Olhem quando ele fala, por exemplo, da Bahia. Ele diz, é difícil imaginar a Bahia sem Caymmi, João Gilberto, Gil e Caetano. É difícil sentir Minas Gerais sem a música de Milton Nascimento. Ou seja, a música é parte da fala de uma cidade, da identidade de uma cidade, segundo Jaime Lerner. Como também, observem como ele mostra a vida fluida, a vida no seu segmento natural do cotidiano. Ele diz, muitos dos grandes problemas urbanos ocorrem por falta de continuidade. O vazio de uma região sem atividade ou sem morada pode se somar ao vazio dos terrenos baldios. Preenchê-los seria uma boa acupuntura. É importante também incluir a função de que falta a determinada região. Olhem aqui o aspecto da composição que tantas vezes estudamos na terapia por imagem, né? Diferentemente do que ele coloca, claro, nas terapêuticas por imagens, como elas abrangem um universo de outras coisas e não apenas uma cidade, nós temos outras disposições existenciais. Algumas composições não terão sons. Algumas composições pedirão por espaços muito amplos abertos, sem nada para ser preenchidos. E assim sucessivamente. Ele diz que, o Lerner diz que precisa ser preenchido, ok? Ele fala, um terreno quando vazio tem de ser preenchido imediatamente, de preferência com alguma atividade de animação. Defendo até a possibilidade de se instalar em estruturas provisórias para consolidar algumas atividades até que surjam novos projetos. Assim pensou Lerner. Mas a partir daqui, sempre enriquecendo o discurso que ele está nos trazendo, ele vai agora trazer as cores, os cheiros da rua, a movimentação das pessoas, a cidade viva, aquela fisiologia que se encontra na cidade viva. Olhem como ele descreve. O vendedor ambulante muitas vezes é caçado pelos fiscais burocráticos. É uma pena, pois ele não é apenas um comerciante. Às vezes, reconheço, atuando de forma ilegal, mas ele deve ser visto com olhos mais generosos, dada a amplitude de sua atuação. E, na verdade, o vendedor de cachorro-quente em Nova York, de água de coco no Nordeste, as vendedoras de acarajé na Bahia, o homem que grita, olha o mate, nas praias do Rio, as vendedoras de frutas no Caribe, com suas bacias na cabeça, todos têm um componente de identidade muito forte. Eles acrescentam o som, o cheiro, a cor, e isso faz com que nossa identidade se sustente. Durante muitos anos eu morei em frente a uma fábrica de bolachas no bairro Cabral, em Curitiba. Cada dia da semana era produzido um tipo de bolacha. Quinta-feira, por exemplo, era um dia de bolacha de coco e a região inteira sentia aquele cheiro gostoso. A fábrica já fechou, mas toda quinta-feira ainda sinto o cheiro da bolacha de coco. É dessa maneira que, para Jaime Lerner, esses elementos fazem viver a cidade, fazem com que ela não fique cristalizada, com que ela se torne tão viva quanto as pessoas que a habitam, não é? Bem, o Lerner, então, ele nos mostra esses aspectos tão lindos da cidade. Olha o que ele coloca nessa parte. O afiador de facas, o vendedor de frutas, os serviços anunciados e prestados em domicílio, o grito das manchetes dos jornaleiros, alguns desses sons talvez tenham desaparecido da cidade. Novos sinais agora surgem. O homem sanduíche de São Paulo e outras cidades acabou se transformando num grande site em que oportunidades são comunicadas. mas o som, a cor, o cheiro das feiras e dos ambulantes não podem desaparecer. Terrível uma cidade que não cheira, que não fede. Assim ele coloca. Depois ele vai chamar atenção para vários aspectos que, por questão apenas de tempo, não temos como ler a obra inteira, mas olha, ele chama atenção, por exemplo, do quão é importante cuidar daquilo que sobra numa cidade. A reciclagem, ele quer dizer, e a cidade dele foi uma das grandes pioneiras do mundo a fazer isso, né? Ele conta como é que ele disse, olha um dos exemplos que ele coloca. Em 1971, Curitiba transformou um antigo paiol de pólvora num pequeno teatro, o Teatro Paiol. Logo depois, uma antiga fábrica de cola virou o centro de criatividade. Esse Teatro Paiol tem uma acústica impecável. A certa ocasião, eu estava em Curitiba e fui ver o Cleiton Cledir num show acústico, só os dois com violão. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Nesse Teatro Paiol. Perfeito. Quer dizer, é um exemplo que ele dá aqui de reciclagem disso. Depois ele fala sobre as pessoas da rua. Olhe, Lerner escreveu, às vezes eu fico observando como uma gota de melado vai juntando as formigas. Ou como num bar ou armazém de um bairro bem pobre, a luz e a animação atraem as pessoas. Mas são principalmente as pessoas que atraem as pessoas. O homem é ator e espectador desse espetáculo diário que é a cidade. Uma boa acupuntura é ajudar a trazer gente para a rua, criar pontos de encontro e, principalmente, fazer com que cada função urbana catalise bem o encontro entre as pessoas. E ele cita muitos exemplos. Desde um terminal de ônibus, você pode propiciar às pessoas um encontro maravilhoso. Ele cita inúmeros exemplos. Várias cidades pelo mundo, faculdades, universidades. Fala dessa questão do uso seletivo do automóvel, do ônibus. Mas esta parte eu assinalei, achei especialmente importante para a natureza do curso que estamos fazendo aqui. Ele fala do compromisso que nós temos com a solidariedade. Ele pergunta assim, pode-se fazer uma boa acupuntura urbana com um profundo compromisso de solidariedade? Há décadas convivemos com as consequências de injustiças sociais, desigualdades que acabam marginalizando parte da população de baixa renda nas cidades. A papelada produzida com diagnósticos, seminários, simpósios sobre esse problema daria para cobrir boa parte das favelas do mundo. Em geral, a população marginalizada vive em morros e fundos de vales. Foi a saída que encontraram para a falta de alternativas. Como levar infraestrutura a essas áreas? Como resolver o problema do lixo que é acumulado, polui e às vezes acaba soterrando seus habitantes? Como resolver os problemas de emprego e o mais terrível, o problema da violência e da droga? Bem, sabe qual é a resposta que ele dá a tudo isso? O que, que ele propôs há 25 anos antes de escrever essa obra? Portanto, lá pelos anos 80, ele propôs levar toda a infraestrutura a esses lugares. Essa era a resposta. Se vocês imaginam que isso é muito caro, ele diz, não, isso é o mais barato. Caro é manter como está. Isso é que é muito caro. Não é? Só que não entenderam. E ele descreve minuciosamente como se faria isso, como se levaria toda essa infraestrutura, desonerando as empresas de impostos, para que com isso elas mesmas investissem nesses lugares. Ele dá inúmeras ideias que ele acha importante. E aí ele faz uma questão muito interessante. Quando vocês constroem um verbo mental, via terapia por imagens, vocês têm aprendido a fazer isso das mais diferentes formas, É muito raro que se pergunte: você conhece o verbo mental que você está construindo? Porque nós já partimos de uma base categorial em torno do assunto. O Lerner, no entanto, acha importante sim a epistemologia fazer parte deste processo. E neste capítulo, olhem o que ele nos propõe, que coisa muito interessante em se tratando de moradores que somos também nas nossas cidades. Como eu estava dizendo, o gravador não estava ligado há pouco. Temos colegas aqui, ó, de São Carlos, Manaus, Florianópolis, Coimbra, Santos, Anápolis, Chapecó, Porto Alegre e os outros todos que faltaram aí das mais de muitas outras cidades brasileiras. Olha o que ele nos diz. Uma boa acupuntura urbana seria provocar o conhecimento de cada um sobre sua cidade. Quantas pessoas, na verdade, conhecem a sua própria cidade? Dificilmente alguém respeita o que não conhece. Mas como respeitar se você não entende a sua cidade? Desenhe sua cidade. Fiz essa proposta durante uma palestra em Cali para mais de 200 jornalistas no Dia do Jornalista. Até que ponto, mesmo aqueles que escrevem, comentam diariamente sobre a cidade, têm uma visão global desta? O desafio que coloquei para a jornalista foi no sentido de que não interessa somente analisar se o prefeito daquela cidade é bom ou não. Qual o valor para a cidade dos noticiários sobre aquilo que acontece de ruim, sobre as deficiências? Queria que alguns deles me dissessem de que maneira estariam realmente ajudando sua cidade com o seu trabalho. Então eu pergunto, como você pode melhorar sua cidade se nem mesmo a conhece? O que você faz pela sua cidade se nem é capaz de desenhá-la? Aí é que está o ponto mais importante. Nós aprendemos a conhecer a cidade por meio de algumas ruas e referências. Os mapas, que poucos conhecem, não têm mais do que traçados de ruas. Eu só fui conhecer os rios da minha cidade quando comecei a trabalhar como arquiteto no departamento de urbanismo. Lembrem, para alguns a epistemologia é importante. Quando vocês erguem verbos mentais, que podem ser inclusive como arquitetos construindo prédios e cidades, o conhecimento delas é essencial para alguns. Eles não conseguem andar se não fizerem isso. Mas para muitos não. Para muitos há outros tópicos mais relevantes, como por exemplo, a emoções, raciocínio, busca, e aí vai, né? Bem, existiria algum código? O Jaime Lerner nos daria, por exemplo, um pequeno manual sobre como fazer essa acupuntura urbana? De certa maneira, ele nos deu até aqui. Mas num capítulo, na fase final do livro, ele é bem específico sobre isso. Ele diz então: não esquecer que a cidade é o cenário do encontro. Gregária, por definição, a cidade é o centro, a partir do qual se criaram os códigos de convivência. O grande conflito ideológico do mundo de hoje é o da globalização versus solidariedade. É preciso globalizar a sociedade, como diz Mário Soares. E a cidade é também o último refúgio da solidariedade. A cidade não é problema, a cidade é a solução. O grande problema foi a separação entre as atividades econômicas e os assentamentos humanos. Separaram-se trabalho e vida. Ou seja, para Lerner, a maneira de traduzirmos o amor, aquilo que a cidade precisa para ter seu tempero existencial, se chama também, além da generosidade, a solidariedade. É a maneira como ele entende isso. Depois ele vai falar que toda boa acupuntura terá necessariamente autoestima. E que as cidades, vou ler esse trecho da autoestima. Ele diz: até onde você gosta da sua cidade? Geralmente você gosta de sua cidade porque nasceu nela. Mas o que você acha da sua cidade? Você a conhece? Você se sente parte dela? ou as pessoas que projetam a tragédia já o influenciaram a tal ponto que você tem certeza de que não há mais solução, de que a sua cidade é a que tem a pior infraestrutura. E aí ele continua falando disso. Para o Lerner, na medida que a gente vai conhecendo a cidade, muitos desses prejuízos, pré-julgamentos vão por terra. E ele cita muitos exemplos, como em Joinville. Olha o que ele conta de Joinville. Quando você começa a gostar da cidade e atender às inclinações dela. Ele diz, Joinville, em Santa Catarina, decidiu transformar-se num centro de excelência para a dança. O prefeito encampou a luta da Jo Braska Negrão para levar à cidade uma filial do Balé Bolshoi de Moscou, e a cidade inteira trabalhou para isso. Montreal, na Suíça, por uma iniciativa de Claude Nobis, passou a ser sede de um dos festivais mais importantes de jazz do mundo, e a cidade inteira vive neste momento. Nova Jerusalém, em Pernambuco, ao encenar a Paixão de Cristo em vários locais, criou uma grande autoestima na cidade e também no povo brasileiro. Provocar autoestima é uma acupuntura fundamental. Assim aconteceu com o transporte urbano e com a solução do lixo em Curitiba. Assim aconteceu em Bilbao, na Espanha, com o Museu Guggenheim em todas as suas novas conquistas. Por último, ele vai nos falar da luz, que é muito importante que a cidade seja iluminada, que as pessoas tenham esse elemento de identidade. Olhem como ele traduz isso para nós. Já se tem falado que a identidade é um componente importante da qualidade de vida, que conhecer a cidade é respeitá-la e também fazer parte dela. A partir de 1971, Curitiba começou a reforçar seu desenho e sua arquitetura viária pela iluminação pública, isto é, o sistema de iluminação pública passou a reforçar, a realçar a estrutura básica da cidade. E aí, ele diz que pelo tipo de intensidade da luz, você podia saber onde estava. Luz de sódio definia as vias estruturais, onde havia o transporte de massa. E aí ele vai, etc., etc., etc. O Lerner fecha a obra dele falando das árvores, de quanto é importante. Assim como você tem na sua casa seus vasinhos de flores, o quanto a cidade precisa desses elementos, dos parques, das árvores, das crianças brincando, das pessoas indo e vindo, do quanto é importante que as construções sejam afetuosas, estejam bem colocadas e sejam comprometidas com a cidade. Olha um exemplo que ele cita. O prédio da Chrysler, ele diz, uma estação de trem inglesa, todos eles têm esse compromisso. Qual o compromisso do prédio moderno? Negar-nos a entrada, esconder o lado público e reservar-se a poucos? Na volta, suas entranhas ou seu egoísmo? No seu imediatismo, candidata-se à demolição humana, porque transforma-se em sucata e isso não o aflige. E então, ele mostra a importância que as cidades tenham o silêncio, que elas tenham paz, para que possamos viver com tranquilidade dentro delas. Eis a obra de Jaime Lerner, no qual ele traz a acupuntura urbana para as cidades. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui.